Senador Cristóvão.
Senador Paim, eu vou juntar as duas partes da sua fala. A primeira sobre trabalho infantil, sobre prostituição infantil, sobre escravidão e agora com o pré-sal. E com os royalties. Quanto desses royalties que a gente está discutindo, para qual estado, qual município a União vai, quanto disso vai ajudar a acabar com o trabalho infantil? Quanto disso vai acabar com a escravidão que ainda tem no Brasil? Quanto disso vai acabar com a prostituição infantil? Eu temo que nada. Pior, pode agravar, porque o excesso de dinheiro termina levando a uma degradação social quando não é bem aplicado. E aí, senador Jucá, eu acho que o debate está sendo feito de forma prisioneira do presente. Nós estamos discutindo, e foi isso que a gente ouviu, quanto recebe a União, quanto recebe os Estados. Eu quero saber quanto recebe a geração atual e quanto vai receber a geração futura. O petróleo acaba, gente, por favor. Não esqueça, o petróleo acaba. E nós não temos o direito de repetir aqui o que nós fizemos com o ouro. O Brasil produziu, em 100 anos, 1.000 toneladas de ouro. Alguém sabe onde está esse ouro, senador Assis? Eu vou dizer. Está nas indústrias inglesas. Porque o ouro saía daqui, ia para Lisboa, de Lisboa ia comprar produtos na Inglaterra. Portugal ficou mais pobre depois do ouro. Agora ficou com igrejas douradas, com muito dinheiro para a corte portuguesa usufruir de luxo, mas ficou mais pobre. Excesso de dinheiro, às vezes, empobrece quando ele acaba. Dinheiro permanente não empobrece, mas dinheiro temporário, depois de gasto, empobrece. E cria-se uma coisa que alguns chamam até de doença dos países produtores de petróleo. São países viciados num recurso que vai se acabar. E eles só fazem comprar, eles não se desenvolvem. Agora imagine, senador Paim, que aquelas mil toneladas do ouro, senador Jucá, tivesse sido colocada no fundo, gerando uma rentabilidade, e que nesses 200 anos, cento e tantos anos desde então, tivesse sido aplicado para criar uma indústria inovativa em Portugal, tivesse sido usado para educar a população portuguesa e brasileira. Onde estaria o Brasil e Portugal hoje? Muito melhor. Muito melhor. Eu temo que o debate é quanto cada governador vai pegar para gastar de dinheiro o mais rápido possível.
Vou falar sobre a comissão.
Felizmente, não tem ainda esse dinheiro, senador Assis. Sabe por quê? Se tivesse, a gente ia ter 12 estádios com ar-condicionado. Ainda bem que não tem ainda. Que ia deixar depois tendo de pagar a energia do ar-condicionado quando o ouro acabasse. Eu dei entrada hoje no projeto com o senador Aloysio Nunes, que tenta aproveitar a experiência do que foi o desastre de produzirmos ouro e não ficar nada. O dinheiro, sem romper nenhum contrato atual, sem tocar nos royalties atuais dos governadores e municípios. O que vier depois, iria o royalties, senador Jucá, para um fundo permanente. Então a gente garantiria a perenidade do petróleo. Esse fundo geraria uma rentabilidade. Essa rentabilidade seria aplicada toda ela para educação, ciência e tecnologia. A gente consegue duas coisas, a perenidade e a transformação brasileira. Por que que a gente não discute isso, senador Jucá? Vamos discutir essa proposta. Não mexe com os contratos atuais, não toca nos royalties de hoje. Agora, essa nova riqueza, não vamos torrar, por favor. E como distribuir esse dinheiro? Proporcional ao número de crianças na escola. O estado que tem muita criança, e aí o Rio de Janeiro é um deles, precisa de mais dinheiro para construir um Brasil melhor através das suas crianças, que são crianças brasileiras. Rondônia, o Distrito Federal, somos pequenos. Não devemos receber tanto, porque temos poucas crianças na escola proporcionalmente ao que está no Brasil. A ideia é que 60% vá para a educação de base e o resto vá para a ciência e tecnologia. Universidades, centros de produção, financiamento a indústrias de inovadoras. Isso permitiria acabar com o trabalho infantil. Isso permitiria acabar com a escravidão. Isso permitiria acabar com a prostituição infantil. Para mim, o fundamental não é quem vai receber, mas como é que vamos usar o dinheiro do petróleo. Ontem aqui o senador Lindbergh falando, e senador, eu defendo 100% para o Rio, se o senhor garantir que tudo vai para educação e inovação. Porque aí eu sei que vai ficar bom para o Brasil também, já que o Rio de Janeiro é um estado brasileiro. Eu insisto, senador Juca e senador Pimentel, vamos debater essa proposta. A proposta de fazer um fundo que dê perenidade ao petróleo, que acabará em 30 anos, 40 anos. E que esse fundo seja usado de forma transformadora para fazer o Brasil que a gente quer no futuro. O Brasil que deixe de ser produtor de algo natural e passe a ser produtor de algo intelectual, que é a grande energia. A energia que não acaba é a intelectual. Aliás, toda energia vem da atividade intelectual. Esse petróleo é uma lama enterrada no fundo do mar. Graças à educação, à engenharia, descobriu-se que tem petróleo. Descobriu-se como retirar. Descobriu-se como transportar. Descobriu-se como refinar. Descobriu-se como utilizar sob a forma de energia. É a energia da inteligência que vai fazer com que o país seja ou não avançado, moderno e justo. Não vamos desperdiçar. Não dá para a gente acusar os reis de Portugal do desperdício do ouro, porque naquela época não tinha experiência anterior. Mas nós seremos culpados do desperdício, e não vai precisar de 200 anos, não, daqui a 50. Quando o petróleo acabar, deixando o que fica atrás. Prostituição, desperdício, prédios caros que a gente não vai ter nem como manter depois. Essa é a parte que eu queria dizer, juntando as suas duas preocupações. Vamos usar esse dinheiro de uma maneira que fique e que não acabe nunca, porque o petróleo acaba, como o ouro acabou.
Senador Cristóvão, no sua parte, defende com muita consistência a importância do pré-sal para a educação e ciência e tecnologia. Senhor presidente, eu ainda precisaria fazer mais dois registros, se Vossa Excelência me permitir, devido aos apartes. Esse vai ser muito rápido. Eu quero só, senador Simão, aproveitando a sua presença no plenário, dizer que foi com muita satisfação, senador Pimentel, eu havia inclusive conversado com Vossa Excelência, que hoje pela manhã, como não foi possível, a senadora Narita estava lá, criarmos uma subcomissão, como propôs o senador Simão, para discutirmos a questão da impunidade, da corrupção, e como ele sempre tem colocado, fortalecendo a presidenta Dilma, nós decidimos, então, já haviam quatro comissões criadas, criarmos um grupo de trabalho na Comissão de Direitos Humanos e que eu tive a liberdade, como presidente, de indicar a coordenação para o senador Simão. Eu gostaria muito de uma parte do senador Simão com a tolerância do nosso presidente sobre esse tema da criação, hoje pela manhã, de um grupo que Vossa Excelência vai ser o presidente, vai ser o coordenador, vai ser o relator, e naturalmente nós vamos estar juntos lá, né, senador Pimentel e senadora Ana Rita, senador Cristóvão, senador Romero Jucá, enfim, todos os senadores presentes.
Eu felicito Vossa Excelência porque acho que a decisão tomada hoje, por determinação de Vossa Excelência, acatada por toda a comissão, foi realmente muito importante. No momento que eu solicitei a subcomissão, foi para criar um espaço. Que se falava em pedir à mesa, que a mesa indicasse uma comissão, e eu achei que esse não era o caminho. Eu achei que o caminho era exatamente lá na comissão presidida por Vossa Excelência. Mas Vossa Excelência foi além. E tem razão, o assunto é tão significativo que não é uma questão para a subcomissão, é uma questão para a própria comissão.
Vai estar vinculado
então,
à comissão.
O assunto vai ser dirigido pela comissão, vinculada à Vossa Excelência, que teve a gentileza de me pedir para, em nome de Vossa Excelência, fazer a coordenação. Eu acho que nós temos um trabalho muito importante, muito significativo, nós temos que ir com jeito. Nós já tivemos momentos de grande euforia. Nós chegamos a ter uma comissão aqui, uma subcomissão da Comissão de Justiça, da qual eu fui presidente. Veja quem fazia parte dessa comissão: presidente da República, presidente Supremo, presidente do Senado, presidente da Câmara, ministro da Justiça, procurador-geral da República, presidente do Tribunal de Contas. E não deu em nada. Ficamos um ano e meio nos reunindo duas vezes por mês, debatendo, e eram as pessoas que estavam diretamente ligadas à questão, e achamos que nós podíamos fazer a melhor vontade do mundo, mas não deu em nada. A outra vez, quando fez um sucesso no mundo inteiro, a chamada a ação na Itália, que era o grupo dos procuradores que realmente fizeram uma ação espetacular.
Operação Mãos Limpas, né?
A Operação Mãos Limpas. Nós trouxemos eles. Eles vieram para cá, ficaram 15 dias aqui, fizemos reuniões as mais variadas, andou pelo Brasil, não deu em nada. Então, nós temos que ter a sensibilidade de entender que não é uma comissão, não somos nós, senadores, não é um movimento que saia de uma hora para outra que vai resolver. Mas eu estou muito otimista hoje. Quando vejo de um lado, me desculpe, mas eu vou ter que prorrogar um pouquinho o meu aparte. Quando eu vejo hoje...
Por mim, o senhor tem todo o tempo que a presidência conceder, e eu sei que ele vai conceder.
A presidência da República está tomando essa posição que o Brasil respeita, que é uma posição... Não há nenhuma crítica nem ao Lula, nem ao Fernando Henrique, nem aos governos anteriores, que nem diz as escrituras, cada momento é o seu momento. E agora houve um momento para isso, onde a presidente resolveu e tem condições de iniciar um trabalho em termos da ética, da seriedade e da governabilidade. Então, surge por todos os lados essa mobilização a favor de que isso continue. E principalmente essas redes populares de internet, que estão fazendo uma revolução no mundo, derrubaram já 3 governos no Oriente Médio, e estão realmente movimentando. Quer dizer, se nós, na época, lá atrás, botamos milhões de jovens na praça pública, pela Direta Já, pela anistia, pela cassação, pelo impeachment, naquela época, imagine agora com essas redes populares, onde eles podem fazer isso. Então, o nosso trabalho é fazer esse diálogo. Entidades espetaculares como a OAB, a CNBB, a ABI, que estão na frente nesse trabalho, e outras entidades. É impressionante a reunião presidida por Vossa Excelência que nós fizemos, que tinham mais de 40 entidades representativas da sociedade, de magistrados, de procuradores, de advogados, de empresários, etc. e tal, que estão fazendo esse movimento. Então, o que Vossa Excelência instala hoje é apenas uma coordenação da nossa parte, da Comissão de Direitos Humanos, do Senado Federal, no que pode colaborar com elas. Eu agradeço a Vossa Excelência pelo trabalho e procurarei ser digno na indicação de Vossa Excelência.
Com certeza faremos um grande trabalho junto, senador Simão, senador Zé Aníbal e outros senadores que acompanham esse debate. Senador Simão, eu quero também cumprimentar a TV Senado pelo programa que está fazendo aqui na casa, assunto de Estado, convocando os senadores de todos os estados para um debate não só do seu estado, mas também nacional. E tivemos essa semana, eu, o senhor e a senadora Namélia, num debate muito produtivo, que eu faço questão de registrar nos anais da casa. E dizer também que no fim do programa nós também propusemos e foi aceito que houvesse um debate envolvendo os senadores, claro, sobre política de estados com viés econômico, ambiental e social. E isso foi aceito e teremos esses debates também aqui no Congresso Nacional. Quero ainda, senhor presidente, fazer o registro do movimento dos médicos que aconteceu ontem aqui em Brasília em relação aos planos de saúde privados. Os dados que eles me passaram são assustadores. A pressão que os médicos sofrem para não aceitar certos exames, para não dar as consultas e ainda recebem um valor, eu diria, irrisório por uma consulta médica, que tem até consulta que eles recebem somente R$15. Por isso eu quero aqui deixar registrado toda a minha solidariedade aos médicos pela forma como estão reagindo, exigindo que os planos de saúde tenham mais qualidade e paguem um salário decente para esses profissionais. E, por fim, senhor presidente, eu quero só comentar o pronunciamento que faço na linha da defesa da educação e dos professores em relação à violência nas escolas. Eu tenho recebido documentos de diversos professores que falam que está chegando um momento que eles não sabem mais o que fazer devido à agressão que eles estão sofrendo nas próprias escolas. Por exemplo, recebi de um aqui que disse:
A escola é um lugar importante para conduzir o processo educativo. E, por isso, tem que ser um lugar de combate à violência e não um espaço de violência, como está acontecendo hoje, entre os alunos e, inclusive, na pressão dos professores. Uma outra parte de uma carta: o respeito à liberdade, o apreço, à tolerância, a superação de todas as formas de violências interna e externa nas escolas, na perspectiva da construção de uma cultura de paz. E nesse sentido, senhor presidente, eu apresentei dois projetos, o 178/2009, já aprovado aqui no Senado e que está na Câmara dos Deputados, e também um outro projeto que também apresentei no início de 2010, também aprovado aqui no Senado, e está na Câmara. Aí eu vou concluir, senhor presidente, dentro desse um minuto que falta. Faço um apelo para que a Câmara aprove esses dois projetos que, no fundo, visam uma cultura de paz nas escolas. Protege os alunos? Protege. Mas protege os professores pela agressão que eles estão sentindo nesse momento. E concluo dizendo que, segunda-feira, na Comissão de Direitos Humanos, nós vamos ter um debate que vai discutir a questão do fundo de participação dos estados, já que, por decisão do Supremo Tribunal Federal, até o fim de 2012, se o Congresso não decidir, o Supremo decide. Era isso. Agradeço a tolerância de Vossa Excelência e considere na íntegra os meus pronunciamentos.